vocês iam me ver muitas vezes hoje. E hoje agora a gente está com o Wallace William, que é o fundador da Ordem Druídica Ramo de Carvalho. E ele vai falar para a gente sobre Soen, mas não é tão parecido com a visão que a gente fala na Wicca. A gente vai falar mais sobre uma visão reconstrucionista celta. Tá? E a palestra que eu acho que eu estava super animado para ver, um monte de gente, amigos meus que também gostam do tema estão aqui mandando mensagem, falando que estão ansiosos. E eu vou falar um pouquinho quem é o Wallace, né? O Wallace, ele é professor, tradutor, escritor, druida e fundador da Ordem Druídica Ramo de Carvalho, e ele também é um dos fundadores do Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Céltico. Ele anda pelos caminhos da espiritualidade céltica desde os 18 anos, desenvolvendo um trabalho que é baseado em fontes sólidas sobre o mundo antigo, mas sem nunca negar o papel da inspiração e do aprendizado próprio para o estabelecimento do druidismo no mundo moderno. Ele foi um dos laureados com a primeira honraria ao mérito pagão no dia 30 de outubro de 2017, e ele também é membro da diretoria do Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Céltico, no Triunvirato Original, e co-organizador de 3 edições do Encontro Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta. Ele também trabalha com contos, né? Ele é contista, e como contista ele participou de antologias de diversas editoras, sempre voltando seu trabalho para o terror, fantasia e realismo fantástico. Seu primeiro livro, A Ponte Entre os Dois Mundos, que eu recomendo bastante, maravilhoso, lançado pela editora Pendragon, é uma fantasia moderna e com toques de terror, que trata de temas como juventude, tradição, família e relação entre culturas espirituais estrangeiras e nativas. Também é autor do blog Óbvio e Não Tão Óbvio, sobre literatura, cultura geek e música. Falei certo, Wallace? Falei errado?
Tudo. Falei certinho.
Seja bem-vindo.
É um prazer estar aqui, Alex, com o pessoal da Tradição Caminho das Sombras. Um prazer estar falando com você. E é um prazer estar aqui colaborando com esse tema que sempre chama tanta atenção, é sempre algo que as pessoas sempre são tão interessadas em conhecer. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho de uma visão mais histórica, uma visão mais antropológica também, e para mostrar mais ou menos como o Samhain, ele era visto originalmente entre os povos celtas. Tudo bem? Então, eu posso começar? Já posso adentrar no assunto?
Manda ver. Você é o dono da sala agora. Você que decide. Então, esse também é um tema que a galera... A gente aqui é uma tradição de Wicca e bruxaria, mas como num todo, no meio pagão, o tema da roda do ano é um tema que a galera, né, tem briga até. Celebra sul, celebra norte. Se eu estou no norte do Brasil, como que eu vou celebrar no sul? Se eu estou no sul, como que eu vou celebrar no norte? Então, assim, a gente num país continental, com essa questão de sazonalidade bastante diversa, diferente, né? Então, tem tudo isso aí aparecendo no meio da discussão. Então, é um tema bem legal e bem interessante da gente debater. Então, vamos lá, a palavra do Wallace agora. Eu vou tirar minha câmera, mas eu estou por aqui, eu estou te ouvindo, tá? Apesar de qualquer coisa que você falar.
Relaxe. Bom, então, pessoal, para começar a falar sobre o Samhain, antes de tudo, nós temos que dizer que as nossas fontes de conhecimento sobre o que é o Samhain, elas são extremamente variadas. Isto é, elas se estendem de um período de tempo muito grande, que chega às raias da antiguidade, até o folclore moderno nas terras celtas, na Irlanda, na Escócia, e até mesmo em regiões do norte de Portugal, das regiões da Galícia e das Astúrias, na Espanha, e outras terras que também foram habitadas pelos antigos povos celtas, e também para onde essas populações imigraram posteriormente. Então, o nosso grau de conhecimento sobre o Samhain, ele varia muito sobre a época, o lugar, a região, que tipos de povos viviam ali, entre outras coisas. Normalmente, a nossa visão mais próxima do Samhain, a gente vai sempre lembrar com aquela história simples da origem da tradição irlandesa, do que em teoria teria dado origem ao Halloween. Depois eu acredito que vai dar tempo de falar um pouco sobre isso, entre outras coisas. Mas não. A citação mais antiga que nós temos do Samhain, ela surge em um achado arqueológico encontrado na região na França, na região de Coligny, no começo do século XX, onde você encontra um antigo calendário gaulês. É, literalmente aquele povo do Asterix, sabe? Asterix, Panoramix e Obelix, aqueles povos lá, eles eram celtas. Os gauleses, eles eram contados como povos celtas. É, tanto que o Panoramix era um druida, né? E ali na região da antiga Gália, onde hoje é a França, foi encontrado um antigo calendário gaulês gravado em bronze, em chapas de bronze. Até hoje, as pessoas tentam decifrar tudo aquilo que nós temos a estudar dentro daquele caldeirão, daquele calendário, e que é um calendário lunisolar que leva em consideração tanto os ciclos lunares quanto os ciclos solares. E ali você tem a marcação de vários meses que seriam contados pelos povos gauleses, e também vários festivais que provavelmente seriam celebrados por eles. Entre esses meses, existe um mês chamado Samhain. E no início desse mês havia um festival chamado Trinoxion Samhain, traduzindo literalmente as 3 noites de Samhain. Essa é a única referência que nós temos sobre o Samhain na Antiguidade. Mas você percebe o quão antigo é esse festival a partir daí. Ele é citado em um achado arqueológico, o calendário de Coligny. Ele já existia nos celtas da Gália, antes da cristianização. Nós não temos informações sobre como os gauleses celebravam esse Trinoxion Samhain, a não ser essa informação básica de que era um festival que durava 3 noites. O Samhain moderno que nós conhecemos, ele é um grande compilado de crenças do folclore, principalmente das regiões gaélicas, da Irlanda e da Escócia. E ele é conhecido pela tradução de que significa o fim do verão. Samhain, em irlandês antigo, é literalmente o fim do verão, que era quando eles estavam entrando nas a adentrando a estação escura. Inclusive, Samhain é a pronúncia correta em irlandês. Em gaélico escocês seria Samhain, só que com U. E ele também é conhecido por nomes em galês, que seria Calangev, as calendas do inverno. E esse mesmo nome também é usado na Bretanha Francesa e na Cornualha. só que com as variações linguísticas. Na Bretanha francesa seria Calangoin e na Cornualha, Calanguaf. Ambos, todos significam as calendas do inverno. Mas esse festival existia no País de Gales, na Cornualha e na Bretanha francesa? Existia, porque ele faz parte de um ciclo agrícola do qual todas essas populações partilhavam ali na região das Ilhas Britânicas e Irlanda. E eles partilhavam também de vários simbolismos em comum. Em Portugal, na Galiza, na Espanha e nas Astúrias, ele é conhecido como Magusto, ou em algumas regiões como Magusto da Velha, que é uma festa folclórica da região, que também ocorre na data do Samhain, também celebra os mortos, também traz o simbolismo do afinamento do véu entre os mundos e a passagem das criaturas desse mundo e para o outro. Então, são semelhanças demais para dizermos que o Magusto também não é uma manifestação do Samhain, sendo que essa região da Galiza e das Astúrias e do norte de Portugal, elas também são conhecidas pela sua forte influência cultural céltica. Bom, para começar falando sobre o Samhain, nós temos que lembrar, nós temos uma lenda comum que diz que esse é o Ano Novo Celta. Algumas linhas de pensamento e algumas citações em crônicas irlandesas dão a sugerir isso. Porém, em outras reações, eles dão outras datas para o Ano Novo Irlandês. Então, essa história de que o Ano Novo Celta ocorria no Samhain, ela é algo meio discutível. Hoje em dia, no meio pagão, nós aceitamos como o Ano Novo Irlandês. Mas, academicamente e historicamente, isso é algo que está sob disputa. Não há certeza absoluta disso. Mas uma boa evidência para acreditarmos que o Samhain era o Ano Novo Celta, está em uma citação de Júlio César, no De Bello Gallico, quando ele fala que os gauleses e os celtas em geral, eles contavam seus inícios a partir do momento da escuridão. Então, eles contavam seus dias a partir do anoitecer, do início da noite, não a partir do amanhecer. E provavelmente isso poderia ocorrer também na questão do ano. Eles contarem o ano a partir da chegada da estação escura, e ao invés de iniciar o ano no meio, próximo ao solstício, como normalmente ocorre lá no hemisfério norte. E essa chegada da estação escura, ela basicamente, ela traz toda uma série de crenças que os celtas antigos partilhavam, de que era o afinamento do véu entre os mundos. E isso era o principal, porque permitia a passagem entre os mundos, tanto de espíritos benignos quanto espíritos malignos. E isso traz as duas crenças e práticas principais do Samhain, que seria a hospitalidade entre os mortos e a proteção dos espíritos malignos. Quando a gente fala sobre a prática do Samhain, nós temos, dessas informações que nós temos, elas vêm principalmente de fontes do folclore, de coisas que eram praticadas pelas populações da Irlanda, Escócia e País de Gales. E por isso, quando a gente fala do Samhain como um ritual, nós temos que entender que nós estamos falando de um pensamento muito neopagão. Porque se você fosse olhar para o que eles fariam, você encontraria muito mais semelhança, uma coisa muito menos formal do que nós fazemos normalmente nos nossos ritos, e algo muito mais próximo com qualquer crença folclórica que você encontra no interior do Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Não era algo extremamente formalizado. Ó, nós vamos celebrar o Samhain. Era algo mais como, ó, essa é a noite de Samhain. Coloca um pratinho aqui para os ancestrais. Ah, hoje é a noite de Samhain, você precisa sair. Não esquece de vestir a sua máscara. Ou algo assim, algo não muito diferente também de uma festa familiar realizada entre si. Não era um rito extremamente padronizado como normalmente nós vemos nas vertentes neopagãs e mesmo no druidismo moderno. Eram coisas muito mais simples e muito menos padronizadas. Acho que no máximo, máximo, era feita uma defumação ao redor das casas, era o chamado glanad, com folhas de zimbro para proteção. Mas de resto, era algo muito mais livre, muito mais simples, muito mais lúdico, e comunitário do que realmente algo que dá uma visão que nós pensamos como algo ritualístico. Uma coisa que deve ser lembrada é que o Samhain, ele ocorria logo após o final da colheita. Então, por mais que fosse uma entrada na estação escura, era o momento em que as despensas estavam cheias, que as pessoas tinham bastante comida, tinham grãos, tinham leite, tinham carne e que podiam fazer um banquete razoavelmente generoso. Por isso, as refeições, os banquetes de Samhain, eles eram literalmente banquetes, eles eram fartos, algo que eles podiam partilhar, inclusive com a visita dos espíritos do outro mundo. O Samhain em si, no folclore irlandês e principalmente escocês, ele era visto como um período muito propenso para a prática divinatória. E aí, normalmente as pessoas se perguntam: ah, tá, então eles tiravam oráculos, tiravam cartas, tarô, tiravam Wogan. Não, eram coisas extremamente simples, extremamente folclóricas, tipo queimar castanhas na fogueira, e se duas castanhas pulassem juntas, haveria um casamento na vila. Era esse tipo de divinação que era feita no folclore e e nas crenças célticas, nas práticas folclóricas da Irlanda e da Escócia. Eram coisas muito muito comuns, muito muito simples. Afinal, eram crenças que foram preservadas por camponeses. E antes que alguém acredite que por causa disso se torna menos válido, é uma quantidade imensa, imensa mesmo, de conhecimento cultural dos povos antigos foi preservada justamente nas crenças dos camponeses, naquilo que os avós e tataravós praticavam, mesmo que eles já tivessem uma outra religião, mesmo que eles já tivessem uma outra crença, eles sempre trouxeram um passado anterior muito forte e que continuava vivo dentro das suas tradições. Então, muita coisa nós não temos realmente relato histórico. Nós temos relato dos folcloristas, nós temos relato dos antropólogos, de pessoas que foram até lá, nas vilazinhas, compilar esse conhecimento. Uma característica muito interessante do Samhain e de todos os festivais, dos quatro festivais irlandeses do fogo, é justamente essa questão de por que eles são chamados festivais do fogo. O Samhain, o Imbolc, o Beltane e o Lunasa. Porque esses festivais, essas festas, sempre envolviam o acender de um fogo sagrado, fosse em uma colina que carregava simbolismo espiritual. No caso da Irlanda, seria em Uisnech, e fosse mesmo dentro de casa. O fogo da lareira, que era usado normalmente para preparar os alimentos típicos do banquete familiar. Falando sobre o fogo em Uisnech, não era algo que toda a população irlandesa participava. Mas no Samhain, em Uisnech, uma grande fogueira normalmente era acesa e a festa se tornava menos familiar e mais comunitária. Como eu citei, o Samhain, ele era visto como um momento em que os portais entre os mundos estavam mais abertos, que o véu entre os mundos se afinava. E por isso ele é muito conhecido também como a Noite dos Ancestrais, porque havia a crença de que os fantasmas dos ancestrais mortos viriam visitar os seus descendentes vivos. E eles não viam isso como algo assustador. As tradições diziam que no Samhain as portas tinham que ficar abertas. Eles colocavam, dependendo da Irlanda ou da Escócia, eles colocavam sempre, eles serviam um prato de comida para esses ancestrais na mesa e deixavam um assento separado para eles. Na Escócia, eles preferiam colocar esse prato do lado de fora de casa. Mas eles sabiam que eles receberiam os ancestrais. E esses ancestrais eram bem-vindos. E por isso, na noite de Samhain, era muito comum que as famílias contassem histórias, mas não simplesmente histórias de terror ou histórias mitológicas ou algo assim. Não, contasse histórias daquele pai morto, daquele avô que se foi, daquele parente que não estava mais ali. Eles contavam histórias dos familiares mortos, de um ancestral mais distante do qual eles descendiam, ou acreditavam que descendiam, que era uma forma de você relembrar essas pessoas e fortalecer a crença de que eles estavam ali. Era mais ou menos assim que eles honravam esses ancestrais mortos. Da mesma forma, havia também a passagem dos espíritos que não eram benignos, de espíritos daninhos, como das cortes das fadas. E assim, uma coisa que muita gente no meio neopagão interpreta de uma forma diferente do folclore irlandês, é justamente a relação com as fadas, ou no nome irlandês, os chi. No folclore irlandês, no folclore celta, seja da Irlanda, da Escócia, do país de Gales ou da Bretanha Francesa, as fadas são vistas como um povo muito instável e muito, muito hostil de vez em quando. Então, contos de fadas celtas, eles são muito mais próximos de contos de terror. Eles contavam contos de fadas para assustar as crianças, não para encantar as crianças. Eles tinham um grande temor dos chi e dos espíritos das fadas, além também de outros tipos de espíritos que também atravessavam durante a noite do Samhain. E por isso nasceu essa tradição do se mascarar ao sair de casa durante a noite do Samhain. Eles se mascaravam para que os espíritos pensassem, eles se mascaravam como coisas monstruosas, para que os espíritos pensassem que eles eram um deles e os deixassem em paz enquanto estavam passando, enquanto estavam andando pelas noites ali na Irlanda, na Grã-Bretanha, provavelmente ali já no, às portas do inverno, deveria estar toda aquela neblina e por aí vai. Então seria bom que eles pudessem se ocultar dos espíritos daninhos. Porque o Samhain, essa época do Samhain, ela é plena de lendas de espíritos que levavam as pessoas embora. Entre elas, o rei Finarra, da lenda irlandesa, que aparecia como um cavaleiro das fadas e que levava as mulheres embora, oferecendo uma carona a elas de cavalo, e levava os homens embora, disputando uma corrida de cavalos com eles. Qualquer um que aceitasse a carona do rei Finarra ou aceitasse disputar uma corrida de cavalos com ele, não retornava. Ou na Espanha, onde havia a chamada Santa Campanha, que era uma companhia dos mortos que andava pelas noites, ali na região da Galiza e das Astúrias, provavelmente norte de Portugal também, que eles andavam ali na companhia das. Andavam por ali, e o primeiro mortal que os visse ainda tinha a oportunidade de servi-los, carregando a lanterna na frente. Mas qualquer outro ser vivo que os visse no caminho era levado para o outro mundo por eles, por essa procissão dos mortos que era chamada Santa Campanha. Então você vê que era uma festa que era que tinha um simbolismo lúdico, mas também algo muito temeroso. É, havia o honrar aos mortos, mas também o temer aos mortos. Na região da Bretanha francesa, na região de Nantes e de Finistère, havia uma tradição muito interessante, que era a do barqueiro dos mortos, que era as populações da região das regiões costeiras, eles deixavam um barco preparado, vazio, ornamentado com flores, com oferendas, com pães, com vinhos, e eles deixavam ele preparado ali para que os mortos usassem na noite do Samhain e não batessem à porta deles pedindo para levá-los para viajar ao outro mundo de barco. Então eles deixavam uma barca pronta já para os mortos lá. O que acontecia com essa barca? Nós não temos certeza. As lendas sempre dizem que ela nunca estava lá no dia seguinte, mas a gente sabe que no folclore sempre tem alguém que provavelmente vai lá dar um empurrãozinho no barco para ele seguir seu caminho, mas nunca se sabe também, né? A outra tradição que essa é bem conhecida é a chamada da abóbora do Samhain, né? Antes de tudo, a abóbora não existia na Europa, então ela não era feita com abóbora. Essa tradição da abóbora, ela nasceu quando os imigrantes irlandeses e escoceses chegaram nos Estados Unidos e acharam uma fruta muito mais interessante para você fazer aquelas lanternas do Samhain. É maior, mais fácil de moldar, e as velas dentro do laranja, do abóbora, dão um aspecto mais assustador. Então, os imigrantes irlandeses e escoceses, eles adotaram a abóbora quando chegaram na América, mantendo as suas tradições, que do que viria a ser o Halloween. Mas na Irlanda e na Europa em geral, inclusive na Península Ibérica, eles faziam aquilo com nabos e ficava algo muito, muito sinistro, que ficava muito mais feio do que as abóborazinhas de Halloween. E aquilo lá era feito justamente para afastar os espíritos malignos da sua casa. É um tipo comum de magia em diversas partes do mundo. Como aqui mesmo no Brasil, aqueles que colocam as tradições de colocar aquela carranca na porta de casa também para afastar o mal. Ou no Egito usavam o olho de Horus. Em Roma eles gostavam muito de usar o falo. É um tipo de magia que você utiliza com o intuito de afastar os espíritos. E na Irlanda, no País de Gales, na Península Ibérica, na Escócia, na Bretanha Francesa, eles entalhavam nabos, e era uma coisa bem mais assustadora do que a abóbora. É interessante notar também que na Península Ibérica eles também faziam com nabos, entalhavam os nabos, só que ele se chamava lá, eles não, O nome em inglês que nós conhecemos é o Jack O'Lantern, né? Mas na Galiza e no norte de Portugal, eles chamavam de coca, que o nabo entalhado com o rosto assustador, e que quando essa tradição migra para o Brasil, vira a cuca do nosso folclore. É interessante também notar que o nome do coca também ajuda a dar o nome para aquela nossa famosa fruta, o coco. Porque se você olhar os lugares do coco onde tem três pontinhos, vocês percebem aquela aparência que parece um rosto. Então, ele também ganhou o nome por causa do coca. Das tradições ibéricas. E outra forma de afastar os espíritos, e muitas das tradições do Samhain tem justamente com essa ideia de afastar espíritos malignos, é de fazer a cruz de Parchel, que é basicamente uma cruz feita com dois galhos de bétula, formada em cruz, não numa cruz cristã, mas uma de extremidades iguais, e amarradas no centro com uma lã normalmente de cor vermelha. É dito que esse talismã também ajudava a afastar os espíritos malignos. Com o tempo, a tradição das fogueiras, ela foi diminuindo. E no século XX, acho que ninguém mais acendia mais fogueiras para os mortos. A tradição permanecia viva na forma de velas também, no, na primeira metade do século XX. As famílias mais tradicionais nessas regiões, elas preparavam os banquetes dos mortos e sempre deixavam uma vela ao lado também. Sobre as comidas do Samhain, como eu citei, era uma época de bastante fartura, logo após a colheita. Mas havia uma tradição específica em todas as regiões, que era principalmente comer avelãs e castanhas. Era uma comida muito preferencial naquela época. Além de normalmente bebidas novas, como sidra, cerveja, entre outros tipos de vinhos, entre outros tipos de bebida recém-feitos. Existe mais alguma coisa que eu esqueci? Ah, sim. Na Península Ibérica, na região da Galiza, eles utilizavam as máscaras no Magusto também, mas durante as festividades, eles costumavam também se sujar com as cinzas da fogueira usada, porque era dito que os espíritos nunca tocariam alguém que estava com o rosto e o corpo sujo com as cinzas da fogueira de Samhain. E que essas pessoas também, ou melhor, de Magusto, e que essas pessoas, muito provavelmente, seriam também abençoadas com a sobrevivência ao longo do inverno. Eu acredito que É basicamente isso. As informações que nós temos históricas sobre o Samhain é basicamente isso. É claro que hoje, nas nossas linhas neopagãs, tanto do reconstrucionismo, do druidismo, da Wicca ou de várias outras tradições, nós adaptamos isso a toda uma estrutura própria e nós não temos. E não há nada de errado com isso, porque é assim que as religiões e espiritualidades terminam por se estruturar. Porém, é sempre interessante a gente conhecer como esse tipo de coisa era feita realmente no passado. E o Samhain no passado, até onde sabemos, era algo muito mais camponês, muito menos formal, muito mais de uma festividade comunitária ou em família, do que realmente um rito mágico ou um rito formal, como normalmente nós tratamos dentro das nossas crenças. Dentro do nosso trabalho pessoal. Isso não invalida um, não invalida o outro, mas é mais ou menos assim que nós sabemos que era no passado, uma festa de camponeses, como muitas outras festas folclóricas que existem e que se esconderam, de certa forma, dentro do cristianismo. E é o caso do Samhain, cuja sua festividade dos mortos agora se esconde aqui no Finados e no Dia de Todos os Santos. Eu acho que é isso. Eu agradeço a todos e espero que tenha agregado alguma coisa interessante e algum conhecimento útil para vocês. Eu agradeço o convite do Alex, do Tradição Caminho das Sombras, e obrigado.
Cara, que massa, Wallace, foi muito bom, maravilhoso. A galera já tá mandando as perguntas aqui, ó. Eu já tenho um monte de pergunta na minha cabeça também. Essa, por exemplo, essa ideia de que existe, né, a Wicca se estrutura nessa imagem de que a roda do ano é um ciclo de uma divindade masculina que vai crescendo, né, doando sua fertilidade, e dentro do festival Lammas, Meibom e Samhain, ele se sacrifica. E aí no Samhain é dito que ele morre, né? Que ele faz esse sacrifício. Existe algum traço na mitologia histórica, né, dos povos célticos que falam sobre esse sacrifício, ou de reis ou de divindades fazendo esse ato, assim, vou me doar para a terra, vou doar o resto de vida que eu tenho para a terra?
Desse tipo, existe uma interpretação muito interessante, mas na mitologia galesa, da mitologia do país de Gales, onde você pode encontrar uma referência a essa crença da Wicca, do crescimento da divindade masculina e do seu sacrifício. Essa referência seria algo muito próximo nos chamados quatro ramos do Mabinogion, da mitologia do País de Gales. Porém, a gente tem que entender também que, primeiro, os quatro ramos do Mabinogion, eles foram compilados muito tardiamente, comparando com, por exemplo, com a mitologia irlandesa. Os quatro ramos do Mabinogion, a gente não conhece nenhuma versão anterior ao século XI e XII. Então, eles já estão muito influenciados pela cultura medieval, principalmente das novelas de cavalaria, e por isso é meio difícil interpretá-lo de uma forma fiel. Nós estamos sempre tentando, mas A gente nunca sabe direito até onde a gente pode ir com ele. Mas você pode encontrar algo muito semelhante a essa visão, que seria justamente a ideia de Pryderi nos quatro ramos do Mabinogion, que é dito que por alguns que ele teria sido o Mabon original, e a história dos quatro ramos do Mabinogion passa pela vida dele, do nascimento dele no primeiro ramo, à morte dele no quarto e último ramo. Porém, é interessante notar que ele não é o principal da história. Ele simplesmente passa ao longo da história. Então, é algo também meio complexo. Mas é o mais perto que você pode encontrar dessa referência da crença da Wicca. Eu diria que seria realmente nos quatro ramos do Mabinogion.
É muito legal, porque a gente sabe que o Gardner foi pegando e costurando tudo que ele encontrava ali, né? Porque ele tinha até um contato com. Eu sempre esqueço o nome do cara, mas é o que na época era o líder da ordem
O Ros
dos
Nicol.
Ovários.
O Ros
Ros
Nicol.
Nicol, isso. Esse mesmo.
Assim, é uma situação interessante, porque essa história precisa ser melhor contada, até mesmo para o pessoal do próprio druidismo, que é dito que o Gardner encontrou o Ros Nicols, e o Ros Nicols era druida e o Gardner não. Não, é o contrário. O Ros Nicol, o Gardner, ele fazia parte da Ancient Order of Druids. E foi ele que levou o Ros Nicols para o druidismo. E os dois saíram dessa ordem. O Gardner saiu um pouco antes para começar a estruturar o Wicca. E o Ros Nicols ficou um pouco mais. E o Ros Nicols foi aquele que trouxe a ideia dos quatro festivais do fogo para a Ancient Order of Druids. Naquela época, eles celebravam apenas os solstícios e equinócios. E o Ros Nicols, junto com o Gardner, eles começaram a pesquisar esses festivais irlandeses, que ainda estavam vivos na época. E o Ros Nicols resolveu levar para a Ancient Order of Druids, o que foi negado. Então o Gardner acabou colocando dentro do seu trabalho na Wicca. Acabou costurando dentro do seu trabalho da Wicca. Mas foi o próprio Gardner que levou o Ros Nicols para o druidismo, não foi o contrário.
Olha aí, gente, bafão histórico sendo revelado em horário nobre. Essa nem eu sabia. Muito bom, muito bom. E outro rolê que a galera fica doida quando a gente fala que é fada, né? Fada, bruxaria, sempre tá uma coisa conversando com a outra. Nas tradições de bruxaria tradicionais inglesas, né, essas mais que são modernas, né, mas usam o termo tradicional para se diferenciar da Wicca. Tem muito também desse compilado do folclore ali da Bretanha, mas também vai pegar Irlanda e Gales e um pouco dos celtas no geral, falando que bruxa de verdade era só aquela pessoa que conseguia ir no mundo das fadas e voltasse. Era aquela pessoa que conseguia atravessar para o lado de lá e voltasse. Isso sim seria considerado bruxaria de verdade, né, nessa visão folclórica, e a bruxa sendo então essa imagem da pessoa que consegue atravessar para lá e voltar. Como é que é isso, assim, dentro da visão histórica do druidismo? Você tem conhecimento dos mitos que falam sobre essa passagem de ir lá e voltar? Porque eu conheço a parte que você vai e não volta mais. Essa eu também conheço.
Então, exatamente, na verdade, nos mitos, eles morriam de medo de ir para lá, justamente porque eles poderiam não voltar. Havia um temor muito grande do outro mundo. Por outro lado, em mitos mais antigos, nós temos muito também sobre as passagens para o outro mundo, voluntárias. Mas isso não tem a ver exatamente com bruxaria. Isso tem a ver com jornadas visionárias de autoconhecimento. Tanto que a maioria das pessoas que faziam isso não eram bruxos, eram reis, guerreiros, heróis. E embora tenha alguns também que druidas faziam isso, monges faziam isso, dentre outras pessoas também. E sobre as passagens ao outro mundo, o mito céltico é cheio de passagens ao outro mundo. Não precisa nem mesmo apenas ser o Samhain, para se passar do outro mundo. A questão é o quão desejável isso é. Mas normalmente nós temos mitos de jornadas visionárias, de jornadas de transformação, em que as pessoas vão ao outro mundo, e normalmente são mitos mais antigos, o que indica que provavelmente esse temor que a população mais recente tinha talvez não fosse partilhado mais atrás.
Perfeito, muito massa, Wallace. Minha última pergunta, para falar a pergunta do povo agora, que isso até agora foi só eu. O Samhain colocado como um mito ligado a Kayla, o Kailiak, o Kayla, a pronúncia eu não sei qual que é a mais correta, mas é a deusa do inverno, né? Aquela que vem trazendo e tomando tudo que ficou no campo vai ser dela agora. Isso é uma narrativa só moderna ou isso também tem algum eco aí da mitologia mais histórica?
Olha, antes de tudo, eu vou lembrar que um dos nomes do Samhain na Espanha é o Magusto da Velha. E a Kaylar, ela normalmente é vista sempre como uma mulher velha. E sim, tem alguns resquícios de alguns mitos locais. Normalmente não são mitos de alcance muito amplo, mas sim de que a chegada do inverno e a chegada do Samhain marca o início do período de reinado de Kaylar no mundo. E esses mitos são principalmente escoceses e eles existem sim.
Perfeito. Ó, tem uma pergunta aqui do Corvus. Ele está perguntando se a Santa Procissão que você comentou e o Rei Fada seria uma espécie de tema ligado à caçada selvagem, se existia alguma espécie de caçada de fantasmas nas histórias celtas.
Com certeza. Com certeza. Inclusive, sobre o Rei Fada, o Rei Finarra, ele tem um paralelo no País de Gales, muito próximo, que seria Gwyn ap Nudd, que seria literalmente o líder da caçada selvagem. Na mitologia galesa, era dito que só que o Gwyn ap Nudd ele costuma ser associado mais ao solstício de inverno. E era dito na lenda que ele cavalgava à noite com sua matilha de cães e que qualquer pessoa que ouvisse os seus cães uivando, muito provavelmente não sobreviveria ao final do inverno. E sim, não, sim, então tem uma ligação muito interessante com a caçada selvagem, sim.
Perfeito. Gente, eu tô gozando intelectualmente aqui, amando tudo. Muito bom, historiador pira com essas coisas. Uma coisa que eu lembrei, aquele mito de Morrigan se deitar com Dagda no Samhain, ele também tem essa raiz histórica ou ele também é moderno? Que eu vejo ele mais escrito em livros que são da Wicca modernas.
Então, no texto original da Segunda Batalha de Moytura, é citado sim que aquilo ocorreu no Samhain. Existem alguns estudiosos que contestam isso, Mas é assim, o mito foi descoberto em um manuscrito e nós não temos como discutir com o manuscrito. A gente não conhece nem, a gente nem sabe o autor dele. Então, até onde a gente sabe, o mito de Morrigan e o Dagda se deitarem às vésperas da Batalha de Moytura entre os corpos dos homens que morreriam na batalha que ainda não aconteceu. Ou seja, completamente fora das leis do tempo e do espaço. Eles realmente aconteceriam realmente dentro do Samhain. E de certa forma faz sentido, porque o Samhain, na Irlanda, ele era visto como ele não pertencia nem ao ano que chegava, nem ao ano que passava. Era um momento fora do tempo e do espaço. E nisso fazia sentido que essa história acontecesse ali, onde eram as vésperas de uma grande batalha divina, né? E onde um deus ligado à vida se encontraria com uma deusa ligada à morte.
Ah, gente, muito bom isso. Cara, eu só tenho a te agradecer. Assim, muito, muito boa a palestra.
Na
Se eu se
verdade,
deixar, eu vou ficar perguntando. Eu vou ficar
quem tem que
perguntando.
agradecer sou eu. Na verdade, quem tem que agradecer sou eu. Foi uma honra participar. E
Não,
espero que tenha gostado.
tem que te chamar mais vezes. Vamos esperar. Vamos fazer a roda do ano inteiro agora. No Yuli, a gente te chama para falar com o Yuli, não é certo. Né?
Pode chamar, não
Ai.
tem nenhum.
Mas Wallace, muito, muito obrigado, viu? Foi
Vou
maravilhosas
procurar, Molly.
informações. Com certeza vai ser uma fonte de estudo aí para a galera entender, né, essas nuances e diferenças históricas e como que o folclore vai se mesclando e se adaptando, porque até aqui no Brasil, nesse momento, a gente está enfinados agora.
Exato.
Minha família está a semana inteira se preparando para ir lá no cemitério, já foi lá limpar túmulo, postando foto. Então, assim, é uma coisa que permanece na nossa cultura. E a gente, como herdeiros de uma certa tradição ibérica, né, Portugal, com toda a história com o Brasil, obviamente ia ter um eco disso tudo aqui com a gente. Então, assim, é muito legal, até para não ficar só na questão da Wicca, mas para entender que é muito maior essa herança cultural dos celtas na nossa cultura, até brasileira e ibérica também, do que a gente imagina. Eu sou professor de ensino fundamental e médio, eu às vezes trago o tema para os alunos, eles ficam super interessados, assim, porque a gente fala dos celtas, mas é aquela coisa meio esquecida no tempo, Rei Arthur, né, Excalibur, aquela coisa esquecida que a gente trata como uma mitologia, mas esquece do impacto cultural que eles tiveram, de fato, nas tradições ibéricas, e como que isso ecoa na nossa própria cultura até hoje, né? Para além de Wiki, qualquer coisa. Então, assim, muito bom. Maravilhoso, só tenho a agradecer.
Eu que agradeço.
E sempre que você quiser, as portas estão abertas e pode ter certeza que eu vou te chamar para mais bate-papos.
Opa, só chamar, eu tô aqui.
Então, gente, brigadão pelos participantes. A gente bateu aí uma hora quase, mais de 70 pessoas ao vivo assistindo. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais uma palestra, uma roda de conversa com a Lua Serena e o Alfo Lunar. Eles vão estar falando sobre bruxaria e morte, as diferentes visões que a gente encontra nos diferentes caminhos de bruxaria. Vai ser mais um bate-papo também. E acompanhem aí, divulguem nas redes sociais de vocês, que o evento está rolando, as palestras vão continuar gravadas. Né, para quem quiser o contato do Wallace, quer saber mais de druidismo, quer saber mais de reconstrucionismo celta, onde que a galera te acha, Wallace?
Ah, vocês podem procurar no Facebook a Ordem Druídica Ramo de Carvalho e nós estamos sempre disponíveis aqui para ajudar quem precisa aqui. Tá certo?
Perfeito. Para você ter ideia, quando eu comecei a estudar paganismo, eu tinha 13 anos e eu estava naquela lista do Yahoo que chamava Druidismo Brasil. Foi o primeiro lugar na
Nossa!
vida que eu foi o primeiro
De
lugar na vida que eu estudei.
De vez em quando eu tenho saudade daquele tempo.
Eu comecei pelo reconstrucionismo celta. Eu tinha uma vibe assim, não gosto de Wicca. Aí eu fui para o reconstrucionismo celta, depois fui para o grego, depois fui bruxaria tradicional, aí que eu fui para a Wicca, mas demorou. Mas é isso, desde daquela lista do Yahoo eu lembro dos conteúdos, sempre muito bons. Então é isso, gente. Tá aí os contatos, sempre que vocês precisarem lá no Facebook, o Alas está sempre compartilhando alguma coisa. Tem o site deles também, né? Ramo de Carvalho. Vocês podem procurar. Eu não sei se você está no Instagram também, Wallace, mas se tem algum
Mas
canal no Instagram.
aí é só procurar pelo meu nome, Wallace William de Souza.
Perfeito. E leia o livro do Wallace, é muito bom. Muito bom.
Oh,
Para quem
obrigado.
fazia. Certo, gente? Abração. Então, vou terminar aqui.